Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 9 de maio de 2024.
Vamos ao destaque do dia. Quase 51 bilhões de reais para socorro ao Rio Grande do Sul.
O governo anuncia antecipação do pagamento do abono salarial para trabalhadores e também do auxílio gás, do Bolsa Família e da restituição do imposto de renda.
Empresas, municípios atingidos e o governo do estado também receberão ajuda. Luciana Colares de Holanda.
O recolhimento de tributos federais será prorrogado por no mínimo 3 meses.
Na nossa entrevista do dia, nós falaremos com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes.
Diretamente de Porto Alegre, ele vai nos falar sobre as ações da Defesa Civil, auxílio aos municípios atingidos e apoio aos desabrigados e desalojados no estado.
E hoje, o presidente Lula está em Alagoas, assinando a ordem de serviço para mais um trecho de uma obra que vai levar água ao sertão.
Quando o canal do sertão alagoano estiver pronto, ele vai beneficiar aproximadamente 240 mil habitantes de 19 municípios.
O presidente diz que os mais de 550 milhões de reais empregados no trecho vão se reverter em aumento de renda para a população.
O que nós temos que aprender é dizer quanto custou não fazer essa obra há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo, acesse o canal Gov no YouTube.
O Rio Grande do Sul tem mais de 1 milhão e 700 mil pessoas afetadas pelas enchentes e outras consequências das chuvas intensas.
107 mortes já foram confirmadas e 134 pessoas seguem desaparecidas.
Até o momento, mais de 400 municípios gaúchos já declararam situação de calamidade.
Eles são atendidos pelo governo federal por meio do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, responsável por atuar no reconhecimento da calamidade e liberar recursos solicitados.
Para falar mais sobre esse trabalho, a gente está ao vivo por telefone com o ministro Valdez Góes, que está em Porto Alegre, coordenando as ações de socorro, salvamento e defesa civil nacional para ajudar as pessoas e as prefeituras. Boa noite, ministro.
Boa noite, prazer falar com a Voz do Brasil, muito especialmente os ouvintes, certo? E, sobretudo, os ouvintes do Rio Grande do Sul, que são os atingidos fortemente pelas enchentes agora de 2024. Estou à disposição.
Ministro, o senhor fez hoje um sobrevoo sobre áreas atingidas. O senhor pode nos contar um pouco do que viu e quais locais o senhor sobrevoou?
Bem, vocês deram os números aí do boletim de hoje oficial, certo, que nós chegamos aí a 425 municípios atingidos, quase 70 mil pessoas em abrigos e em torno de quase 170 mil em casas de parentes. Portanto, chegando aproximadamente a 1,5 milhão de pessoas atingidas diretamente. Então, o desafio é grande e ele ainda não está de tudo, né, no seu limite, porque nós temos umas previsões meteorológicas agora de sexta até a próxima segunda-feira, aproximadamente de 150 milímetros de chuva aqui para a bacia do Guaíba e adjacentes. E como cresceu muito a água na Lagoa dos Patos, a ponto já de transbordar, então, além da Lagoa dos Patos segurar, né, a descida da água do Guaíba, essas previsões de chuvas intensas ainda, com acumulados até de 150 milímetros de sexta até segunda-feira, pode inclusive fazer voltar, né, desejamos que não, o crescimento das águas no Guaíba, que desceu, já passou, graças a Deus, ficou abaixo dos 5 metros hoje o nível. Mas se realmente acontecer essa previsão, provavelmente nós teremos um aumento, né, desse nível e assim mantendo o status quo de todos os desabrigados, que a concentração é muito grande aqui em Eldorado, Porto Alegre e Guaíba, cidade de Guaíba. Cada uma dessas aí tem todas acima de 10 mil pessoas, umas 12, 14 mil pessoas em abrigos. Então, os desafios são grandes, essas imagens elas são perceptíveis, né, a nível de sobrevoo, como nós fazemos, mas nós fomos nos abrigos, nós fomos nas prefeituras, nós fomos nos ambientes que as pessoas estão sendo assistidas, lógico, levar novos anúncios, novas ações humanitárias, mas também vermos pessoalmente, por recomendação do presidente Lula, toda essa situação desafiadora que vive a população gaúcha.
Ministro.
Então, realmente, nós temos muitos desafios pela frente, viu?
Ministro, o senhor mencionou que o número de municípios atingidos em situação de calamidade subiu para 425, né?
E 425.
O senhor acha que pode aumentar ainda mais o número de municípios atingidos? E qual a ajuda que esses municípios vão receber do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional?
Bem, primeiro, o governo federal está 100% mobilizado. Hoje, eu falei agora há pouco pela quarta vez com o presidente Lula. Então, ele está coordenando junto com o Rui Costa, todas essas forças-tarefas, na mais distinta transversalidade. Ações do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, que eu respondo prioritariamente pelo reconhecimento da situação de calamidade para que todas as ações do governo federal possam acontecer, e também pelas ajudas humanitárias, depois, restabelecimento e construção, reconstrução. E na ajuda humanitária, quanto for necessário. Certo? O presidente Lula hoje anunciou mais de 60 bilhões de reais, mais de 50 bilhões de reais de várias ações do governo. E dentre essas ações estão as relacionadas à ajuda humanitária. Nós teremos, no mínimo, aí, meio bilhão de reais para ajuda humanitária. E atendemos os municípios pelos seus planos de trabalho. Quem faz os planos são os municípios. Mas, Valdez, precisa de plano? Precisa. Quem dá fé pública... Quantos desabrigados tem? Quanto precisa de comida, de água, de remédio, ou de kit higiene, combustível, enfim. Quem diz isso é o prefeito com a sua equipe. Nós, como é que se passa dinheiro para o município sem que a autoridade municipal não fale da sua necessidade? Então precisa, mas não é burocracia, certo? É muito rápido. A gente tem recepcionado planos, analisado e aprovado em menos de 48 horas, já empenhado o dinheiro.
Ministro.
Você tem uma ideia, até ontem, começamos a receber planos, segunda-feira. Até ontem nós já tínhamos aprovado, só de ajuda humanitária, 32 milhões. No dia de hoje, chegamos a quase 80 milhões já de ajuda humanitária sendo aprovada.
E quantas prefeituras já solicitaram os recursos e quanto está sendo liberado, ministro?
Pois então, ontem cheguei a 32 planos de 32 prefeituras, hoje já chegamos a 78 planos de aproximadamente um plano por prefeitura. E por que não tem planos das 425? Olha, a primeira semana, todo mundo estava só em salvar vidas, resgatar e abrigar. Então, mesmo que eu cobrasse e pedisse, é difícil, né? Exigir de um prefeito, de uma equipe do prefeito, na hora que está buscando salvar vidas, que foi esse o empenho geral de todas as forças aqui no Rio Grande do Sul, fosse para frente do computador, fazer um plano. Mas de domingo para cá, segunda-feira para cá, os planos estão entrando com uma velocidade muito grande e nós estamos também aprovando. Nós montamos 3 escritórios, um em Santa Maria, outro aqui em Porto Alegre e outro em Lajeado, para auxiliar os prefeitos de cada região atingida na velocidade com que devem fazer seus planos, e a gente aqui não deve passar de 24 horas para aprová-los e empenhar e liberar o dinheiro. Então, isso é urgente e estamos fazendo com essa diligência.
Agora, ministro, paradoxalmente a toda essa situação com tanta água, a distribuição de água potável se tornou um problema, né? Quais são os municípios que estão com maior dificuldade de acesso à água? O que está sendo feito para ajudá-los?
Olha, quase todos os municípios tiveram seus sistemas de abastecimento comprometido, certo? O que fez a primeira-dama Janja e o presidente Lula diante dessa situação? Conseguiram, certo, uma doação de um equipamento altamente moderno que faz a purificação da água. E ontem a primeira-dama Janja veio aqui junto conosco trazer esses equipamentos. São dos purificadores de água. Esses 220 purificadores de água eles têm condições de purificar no dia, todos em funcionamento, 1 milhão e 100 mil litros de água. Ou seja, se nós tivermos 100 mil pessoas em abrigo, nós podemos purificar a água diária, pelo menos 10 litros para cada pessoa em abrigo. Este produto já está sendo entregue em todas as prefeituras. Hoje eu fui com o ministro Pimenta entregar aqui no Guaíba, em São Leopoldo, e amanhã deve chegar em todos os 10 municípios que estão aí aproximadamente com mais de 80%, 90% das pessoas abrigadas. Durante toda essa semana, esse equipamento está sendo distribuído, né, vai ser feita uma força-tarefa de instalação, que é uma instalação muito, muito simples, e o funcionamento dele é impressionante. Pega água suja, né, ali, não é consumível, né, e ela processa no mesmo tempo, né, a água para ser consumida pela pessoa. Então, isso aí está sendo, de certa forma, é um dos grandes feitos dessa ajuda humanitária. Todos os prefeitos, hoje entregamos aqui para o prefeito Melo, aqui para Porto Alegre, nós entregamos inicialmente 50 unidades, certo? E se for necessário mais, ele vai solicitar. E, enfim, foi a solução mais rápida que nós encontramos para garantir água potável para os desabrigados.
Muito bem, nós conversamos ao vivo por telefone com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que está em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Obrigado pela entrevista, ministro, uma boa noite.
Muito obrigado. Deixa eu só passar uma informação. O ministro Silvio Costa divulgou a retomada de mais de 68 linhas de voos para cá, para a região do Rio Grande do Sul, tá? Com vários aeroportos alternativos que Porto Alegre não pode atender. Então, isso já está divulgado, é bom pegar a lista de alternativas, tá certo? Além, logicamente, dos anúncios que o presidente Lula fez hoje, ele, na segunda-feira, vai receber o governador Eduardo Leite para tratar e anunciar a decisão do governo brasileiro relacionado à negociação da dívida do estado do Rio Grande do Sul, principalmente com relação ao serviço da dívida. E na terça-feira, o presidente Lula fará novamente outros anúncios, nesse caso, um benefício para as pessoas físicas, né? E ele vai, na terça-feira, anunciar que é uma informação muito importante para pessoas que perderam seus eletrodomésticos, tiveram, né, perdas materiais e que, para recomeçar a sua vida, certamente precisa também, além da ajuda humanitária, de todo o apoio da reconstrução, precisa do apoio do governo federal, e o presidente Lula deve anunciar na terça-feira essas medidas também.
Tá certo, muito obrigada por adiantar essas informações para a gente, ministro Valdez Góes, e sobre a abertura dos aeroportos a gente volta a falar ainda hoje aqui na Voz do Brasil.
E hoje o governo anunciou um pacote de quase 51 bilhões de reais para socorrer trabalhadores, empresas, beneficiários de programas sociais, municípios gaúchos e o estado do Rio Grande do Sul.
Antecipação do pagamento de benefícios, recursos para empresas e prorrogação do pagamento de tributos estão entre as medidas.
O anúncio do pacote foi feito pelo presidente Lula e ministros.
Serão 50 bilhões e 900 milhões de reais em ajuda federal ao Rio Grande do Sul. Para trabalhadores, o governo vai antecipar o pagamento de abono salarial 2024. E quem está recebendo seguro-desemprego vai receber mais duas parcelas. A restituição do imposto de renda será antecipada. Beneficiários do Bolsa Família e Auxílio Gás vão receber antecipação do pagamento de maio. O governo pretende conceder garantias de crédito para microempresas e empresas de pequeno porte, no valor de 4,5 bilhões de reais, e mais 500 milhões em garantias de crédito para os microempreendedores individuais. O recolhimento de tributos federais será prorrogado por, no mínimo, 3 meses. O estado do Rio Grande do Sul e os municípios vão poder contar com 200 milhões de reais de aporte para projetos de infraestrutura. E os produtores rurais do estado vão ter descontos em juros de programas de crédito, como o PRONAF, que somam 1 bilhão de reais. Para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as medidas vão ajudar na recuperação do Rio Grande do Sul.
É um conjunto amplo de medidas para atender esse conjunto de atores que vão ter que, nos próximos dias, né, para começar a reconstruir as suas vidas. Assim que a água baixar, esse sistema tem que estar pronto para ser ativado na ponta.
O presidente Lula garantiu que a ajuda do governo federal vai continuar e que outras medidas serão divulgadas nos próximos dias.
Isso não termina aqui. Eu tenho dito aos ministros que nós temos que nos preparar, porque a gente vai ter tamanho da grandeza dos problemas quando a água baixar e quando os rios voltar à normalidade.
De acordo com o Ministério da Fazenda, as medidas devem beneficiar 3 milhões e meio de pessoas. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A partir da próxima semana será ampliado o transporte aéreo para o Rio Grande do Sul, conforme comentou o ministro Valdez Góes na nossa entrevista agora há pouco.
O Ministério de Portos e Aeroportos apresentou a primeira etapa do plano emergencial para aumentar os voos na região.
A ideia é aumentar o número de passageiros transportados de 7 mil para 20 mil por semana em aeroportos regionais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
O aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, continua debaixo d'água após as cheias que atingem o Rio Grande do Sul e as operações devem continuar suspensas até o dia 30 deste mês. Para minimizar os impactos na malha aérea do estado, o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, anunciou a ampliação de voos em 6 terminais aeroportuários, além da base aérea de Canoas. Segundo o ministro, agora a população vai contar com até 116 voos semanais, sendo 88 no Rio Grande do Sul e 28 em Santa Catarina.
A gente está ampliando a malha aérea no interior do estado em torno de 10 mil assentos no estado do Rio Grande do Sul e no estado de Santa Catarina a gente está ampliando em mais 3 mil assentos. Então é um plano estratégico para poder ampliar em 13 mil novos assentos nessa primeira fase de operação.
Neste primeiro momento, serão 53 voos semanais, operando nos aeroportos de Caxias do Sul, Santo Ângelo, Passo Fundo, Pelotas, Santa Maria e Uruguaiana. Além disso, os aeroportos de Florianópolis, Chapecó e Jaguaruna também farão parte do plano para apoio à população. Já a base aérea de Canoas passará a contar com até 5 voos diários, contabilizando 35 voos semanais. Segundo o governo, a base aérea de Canoas recebeu 5 voos de companhias aéreas com cargas de mantimentos entre ontem e hoje, contabilizando cerca de 50 toneladas de doações. Além disso, a Infraero está apoiando as operações dos aeroportos no Rio Grande do Sul. Reportagem Gabriela Noronha.
E lá em Porto Alegre, a nossa equipe de reportagem segue acompanhando a situação das mais de 170 mil pessoas que estão vivendo em casas de amigos ou parentes.
E cerca das 70 mil que estão em situação ainda pior, em abrigos.
Para ajudar essas pessoas, o governo federal está distribuindo cestas de alimentos para as cozinhas solidárias que estão ajudando a alimentar quem não tem mais o alimento e nem onde prepará-lo.
A repórter Graciele Bittencourt visitou uma dessas cozinhas hoje em um abrigo da capital gaúcha.
Dentro de salas de aula, pelos corredores, no espaço de convivência, cada um se ajeita como pode na área da Escola Mesquita, que se transformou em um abrigo para os desalojados pelas chuvas que atingiram Porto Alegre. Sons de conversas, brincadeiras e choros se misturam. E também a música discreta de uma flauta de uma jovem que espera por dias melhores. E nesta quinta-feira, o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, visitou o abrigo instalado na escola e a cozinha solidária na Central Única dos Trabalhadores e fez a distribuição de 1.257 cestas de alimento a 23 cozinhas emergenciais que estão fornecendo comida em Porto Alegre, Alvorada e Viamão. Segundo ele, serão destinadas ao todo 97 mil cestas de alimento alimentos ao Rio Grande do Sul.
Essa parceria do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, a Conab, a gente poder garantir alimentação às pessoas que tiveram que sair de casa, que foram afetadas e que precisam. Trabalhando o apoio à população indígena, liberamos agora, junto também aqui com a Conab, 8 mil cestas de alimento adequado aos costumes dos povos indígenas e assim as comunidades tradicionais.
Boa parte das famílias abrigadas na Escola Mesquita já vem de uma situação de vulnerabilidade social. A maior parte delas são famílias chefiadas por mulheres. A Lilian Borges é recicladora e mora na Vila Liberdade. Ela e mais 6 pessoas da família saíram de casa quando chegaram os primeiros alertas de enchente.
E a gente procura ocupar a cabeça conversando, fazendo atividades, só que quando a gente deita a cabeça no travesseiro, vem tudo aquilo, a gente pensa como vai ser quando a gente voltar, chora, do nada a gente está conversando, do nada a gente para e pensa assim, meu Deus, o que está acontecendo, como é que vai ser quando a gente voltar? Como é que a gente vai fazer para levantar tudo de novo?
Também participaram da comitiva o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, e Edgar Preto, presidente da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. De Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Graciele Bittencourt.
Levar água para quem precisa, no sertão de Alagoas, em um investimento de mais de 500 milhões de reais.
O presidente Lula assinou hoje a ordem de serviço para o início das obras do trecho 5 do canal do Sertão Alagoano, numa extensão de 26 quilômetros.
A continuidade das obras vai beneficiar aproximadamente 240 mil habitantes de 19 municípios.
A repórter Luana Karen traz os detalhes de São José da Tapera, em Alagoas.
A seca marcou boa parte da vida do produtor rural José Agnaldo dos Santos.
A gente tinha que buscar água na cabeça, quando não tinha os animais para buscar no carro de boi, a gente tinha que buscar na cabeça. Era o maior sofrimento, desde a gente pequenininho, eu e meus irmãos.
Histórias que ficaram no passado. Hoje, Agnaldo produz hortaliças e frutas no sertão alagoano, realidade que só foi possível depois que o canal chegou trazendo a água do São Francisco.
Melhorou muito a vida da gente. Hoje a gente pode dizer que não existe mais seca nesse sertão da gente, né? Que a água tem de fartura mesmo e a gente pode produzir o alimento, produzir a ração para os animais.
Agora começam as obras do quinto trecho do canal. Serão 26 quilômetros que vão se somar aos 123 já existentes. Um investimento de pouco mais de R$ 500 mil de reais. A assinatura da ordem de serviço contou com a presença do presidente Lula.
Não basta morar na beira do rio, porque se você não tem dinheiro para pagar energia elétrica, se você não tem dinheiro para comprar uma bomba, você vai ficar sem produzir, porque a água não vem sozinha. Nós temos que criar condições da água chegar. E o que custa criar um canal do sertão no estado de Alagoas? O que custa fazer uma obra dessa sem ligar quanto é que vai custar? O que nós temos que aprender é dizer quanto custou não fazer essa obra há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, há 40 anos atrás.
Quando o trecho 5 estiver pronto, o canal do Sertão Alagoano vai passar diretamente por 8 municípios, mas vai atender moradores de 19 cidades, beneficiando 240 mil pessoas. A obra deve levar 27 meses para ficar pronta. O secretário nacional de Segurança Hídrica do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Giuseppe Vieira, afirmou que o trecho 5 do canal vai garantir água para a região mais carente de Alagoas.
Vão ser feitos mais 26,6 quilômetros de canal a céu aberto, né, com a vazão aí projetada para passar aproximadamente 30 metros cúbicos por segundo e vai ampliar a capacidade de garantia de segurança hídrica para a região mais sofrida, vamos dizer assim, do estado de Alagoas, mais carente com abastecimento de água.
Ao todo, o canal do Sertão Alagoano terá 250 quilômetros de extensão, ligando Delmiro Gouveia a Arapiraca. De São José da Tapera, Alagoas, Luana Karen.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, até amanhã.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF mantém válidas restrições a indicações políticas para o comando de estatais.
TSE lança campanha para incentivar a participação das mulheres na política.
Mãe é condenada por maus tratos que resultaram na morte de filho de 2 meses.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Por maioria, plenário do Supremo Tribunal Federal decide que são constitucionais as restrições previstas na Lei das Estatais a indicações políticas à diretoria e aos conselhos de administração dessas empresas.
A decisão foi tomada na sessão plenária de hoje. Neto Costa.
No entendimento dos ministros, as restrições impostas pela Lei das Estatais a indicações políticas para o comando de empresas públicas e sociedades de economia mista criam filtros para garantir a moralidade da administração pública e evitar conflitos de interesses. O STF também manteve os efeitos da decisão provisória do relator, ministro Ricardo Lewandowski, já aposentado, o que garante a permanência no cargo de pessoas indicadas no período em que as restrições da Lei das Estatais ficaram suspensas. O argumento é que a manutenção é válida para evitar instabilidades e inseguranças para a administração pública.
O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luiz Roberto Barroso, participou hoje de uma reunião no Palácio do Planalto em prol do Rio Grande do Sul.
O encontro reuniu os presidentes da República e da Câmara dos Deputados, ministros de Estado e presidentes de empresas públicas que podem contribuir com o plano de reconstrução da região atingida pelas enchentes.
Na ocasião, o ministro Barroso anunciou que o Judiciário já transferiu 94 milhões de reais de depósitos judiciais para a Defesa Civil do Estado Gaúcho.
O presidente do STF também destacou outras medidas adotadas, como a suspensão de prazos processuais relacionados ao Estado e municípios gaúchos.
Planos odontológicos privados devem se registrar no Conselho Regional de Odontologia no local onde tem sede e onde exercem atividades.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Uchoa.
O CRO do Espírito Santo ajuizou ação para que uma operadora de planos odontológicos com sede no Rio de Janeiro fosse obrigada a se registrar na entidade capixaba. Em primeiro grau e no TRF2, a pretensão foi acolhida. No STJ, a segunda turma negou provimento ao recurso especial do plano e manteve a obrigatoriedade do registro. O relator ministro Mauro Campbell Marques citou o precedente do STJ em que, nessa situação, foi reconhecido que operadoras de planos odontológicos são obrigadas a se registrarem nos conselhos regionais de odontologia.
Justiça Eleitoral lança campanha para incentivar a participação das mulheres na política.
O lançamento foi feito hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral, que registrou um fato histórico ao ter, pela primeira vez, 2 ministras negras numa sessão plenária. Guilherme Glória.
Pela 4ª vez na história, o plenário do TSE foi composto por 4 ministras e 3 ministros. E nunca antes, 2 ministras negras haviam ocupado a bancada. A vice-presidente do tribunal, ministra Carmen Lúcia, reafirmou o compromisso de buscar e realizar a igualdade de todos, mulheres e homens, negros e brancos, pobres e ricos. Na mesma sessão, foi lançado o vídeo da campanha Mulher na Política é Outra História. O conteúdo será veiculado nas emissoras de rádio e televisão até 9 de junho.
Tribunal de Justiça de São Paulo mantém condenação de mulher por maus tratos que resultaram na morte de filho de 2 meses.
A pena foi fixada em 5 anos e 4 meses de prisão em regime inicial semiaberto. Marcelo Della Libera.
De acordo com o processo, o bebê morreu no hospital depois de ser constatado estado grave de desnutrição e de desidratação. O relator do caso no tribunal levou em consideração o testemunho dos médicos. Segundo eles, a situação clínica em que se encontrava a criança não é alcançada rapidamente, mas demanda vários dias. Nesse sentido, o magistrado concluiu que a vítima morreu em razão de maus tratos. O voto do relator foi acompanhado por unanimidade pelo colegiado da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal Paulista.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e em torno e também pela internet.
Acesse rádio e tvjustiça.jus.br.
E ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado aprova cartão Reconstruir para vítimas de desastres naturais.
Congresso altera a regra de diretrizes orçamentárias para facilitar repasses a cidades em situação de calamidade pública.
Comissão debate projeto que autoriza jogos de azar no país.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado aprovou a criação de um subsídio para reconstruir imóveis de famílias de baixa renda atingidas por desastres. O texto prevê que o chamado Cartão Reconstruir será utilizado para a compra de materiais de construção.
A medida foi apresentada em 2023, mas ganhou força depois da catástrofe climática do Rio Grande do Sul. Os detalhes com o repórter Bruno Lourenço.
A ideia do cartão Reconstruir, aprovado pelo Senado, é dar agilidade na distribuição de recursos previstos no Orçamento Federal e no Fundo Nacional para Calamidades Públicas, Proteção e Defesa Civil. O autor da proposta, Sérgio Petecão, do PSD do Acre, diz que o ideal seria nunca precisar dessa ferramenta, mas caso aconteça algo, como a tragédia vivenciada pelo Rio Grande do Sul, que o dinheiro chegue rapidamente a quem precisa.
O cartão Reconstruir, ele não vai para as prefeituras, ele vai direto para o cidadão. É um instrumento que o governo federal vai poder aportar o recurso lá no cartão. E o que é que nós vamos ganhar com isso? A celeridade. E hoje nós estamos aqui, eu vejo que essa casa, não só essa aqui, mas o próprio governo federal tem dificuldade em alocar recursos lá no Rio Grande do Sul para que a gente possa dar a celeridade que o momento merece, né? Nós temos irmãos sofrendo.
Alguns senadores levantaram dúvidas se a iniciativa poderia ser do parlamento e não do executivo. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu a legalidade do projeto.
O que nós estamos fazendo não é criar um novo programa. O que nós estamos fazendo é criar um mecanismo que agiliza a aplicação de forma absolutamente transparente. Bom. Porque será no CPF da vítima da calamidade.
Isso.
Que terá que ter sido reconhecida pelo município, pelo Estado e pela União.
O programa permitirá a participação dos estados e municípios, tanto na sua execução como no custeio das atividades, por meio de aportes de recursos financeiros, concessão de incentivos fiscais ou fornecimento de bens e serviços.
Em visita a Maceió, senadores da CPI da Braskem voltaram a questionar os acordos já firmados com a empresa e defenderam a indenização para moradores dos bairros fora da área de risco.
Integrantes da comissão querem também a revisão dos financiamentos dos imóveis nessas localidades. Repórter Érica Christian.
Os senadores da CPI da Braskem se disseram impressionados com as milhares de casas abandonadas nos bairros esvaziados em Maceió. Nas reuniões com representantes da Braskem e da Defesa Civil, pediram detalhes sobre o monitoramento das áreas desabitadas e das que estão nas bordas. E questionaram o Ministério Público sobre uma revisão dos acordos diante de fatos novos, como afirmou Rodrigo Cunha, do Podemos de Alagoas.
Agora que a CPI, pela primeira vez, teve um representante da Braskem reconhecendo a responsabilidade da empresa, passa para um outro momento, que é demonstrar má-fé, e com isso todos esses acordos serem revistos.
Os senadores querem que a Caixa Econômica Federal revise o saldo devedor dos financiamentos das casas desvalorizadas nos bairros isolados, e que os moradores dos Flechais e do Bom Parto, que estão no ilhamento social, sejam indenizados, como explicou o relator Rogério Carvalho, do PT de Sergipe.
Tem muitas coisas que podem ser feitas para diminuir as perdas materiais, revendo alguns termos do acordo que foi firmado. Agora, compensar as dores vai ser quase impossível.
Os senadores querem que a área comprada pela Braskem volte a ser pública, mas protegida pela mineradora para não ser reocupada.
O Congresso Nacional aprovou dois projetos para facilitar o socorro financeiro às cidades do Rio Grande do Sul, devastadas por fortes enchentes.
Também foram analisados 21 vetos presidenciais, entre eles o direito de arena na Lei Geral do Esporte, que foi derrubado pelos parlamentares. 10 vetos mais polêmicos, como o que acaba com a saída temporária de presos, foram adiados para a próxima sessão, marcada para 28 de maio. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
O Congresso Nacional aprovou duas propostas para auxiliar o Rio Grande do Sul. A primeira facilita o remanejamento de emendas para ações de proteção e defesa civil no Estado. A outra prioriza a execução de emendas individuais destinadas a municípios em situação de calamidade ou de emergência em saúde pública. Elas serão enviadas diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios. Foi aprovado um destaque do líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, que retirou do texto a dispensa de políticas de integridade e conformidade para empréstimos acima de 30 milhões de reais por agências financeiras oficiais de fomento, como o BNDES.
Não tem nenhum nexo de se permitir que por apenas 6 meses os empréstimos concedidos por entidades ligadas ao governo federal possam ter excepcionalizado regras de governança, de combate à corrupção.
Os congressistas analisaram ainda vetos presidenciais que possuem um acordo entre oposição e governo. Entre eles, o feito ao chamado direito de arena na Lei Geral do Esporte, que foi derrubado. A medida beneficia atletas que deixariam de receber 5% pela veiculação de imagens em transmissões esportivas. Os vetos mais polêmicos, como o da saída temporária de presos, o retorno do despacho gratuito de bagagem em voos e os feitos à Lei de Segurança Nacional, foram adiados para a próxima sessão do Congresso Nacional, que deverá ser marcada para o dia 28 de maio.
E o senador Irineu Hort, do PP do Rio Grande do Sul, fez um apelo para que o governo federal aplique o mais rápido possível a suspensão da dívida do Estado com a União, que atualmente está em cerca de 93 bilhões de reais. 400 municípios dos 497 que formam o Rio Grande do Sul estão em estado de calamidade pública. Hort salientou que os valores das parcelas da dívida terão um papel importante para que o Estado possa investir em sua reconstrução e em obras de prevenção de novos desastres ambientais.
O parlamentar gaúcho espera que o Poder Executivo possa suspender as parcelas da dívida a partir de agora até o ano de 2026, muito embora o presidente Lula tenha declarado que, até o momento, é possível a União arcar com a suspensão até o final do estado de calamidade, previsto para dezembro deste ano. Irineu Hort também apresentou o projeto que propõe transferir 2,2 bilhões de reais do Fundo Eleitoral deste ano para a reconstrução e recuperação do Rio Grande do Sul.
Então, no nosso pedido, nós sugerimos que esse pedido pudesse andar com mais rapidez e pudéssemos liberar esse valor que foi acrescentado de 2.200 e ser repassado imediatamente para o Estado do Rio Grande do Sul, para as pessoas que estão em dificuldades.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto que autoriza os jogos de azar no país, como cassinos e o jogo do bicho.
Senadores ouviram opiniões favoráveis e contrárias à proposta. Quem acompanhou foi o repórter Luiz Felipe Liásebra.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu o projeto que autoriza a exploração de jogos e apostas no país. Representantes de hotéis, resortes e eventos destacaram o papel da proposta para impulsionar o turismo, mas houve manifestações contrárias. O médico-psiquiatra Hermano Tavares questionou a arrecadação prevista e afirmou que o aumento da distribuição de jogos vai aumentar os custos com dependência.
A terceira dependência mais comum e crescendo no Brasil é o transtorno do jogo, a dependência das apostas, o jogo compulsivo. Esta frequência aumentará à medida que aumentar a disponibilidade das oportunidades de aposta.
O projeto permite a operação de cassinos, máquinas de sorte, bingos, jogos de atividades mentais, corridas de cavalos e o jogo do bicho, considerado contravenção desde 1941. As regras não se aplicam às loterias, que permanecerão sujeitas à legislação específica.
Música.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara vai acompanhar ações e efeitos da enchente no Rio Grande do Sul.
E comissão aprova medidas que facilitam repasse de recursos para o Estado.
Câmara também avança em penas maiores para estelionato em calamidades.
Boa noite. A tragédia no Rio Grande do Sul tem sido o tema da semana entre os pronunciamentos feitos pelos deputados no plenário da Câmara. O programa começa com mais opiniões de parlamentares sobre a questão.
Lídice da Mata, do PSB da Bahia, se solidariza com o povo gaúcho, que, segundo ela, atravessa a maior tragédia vivida pelo Estado. A deputada frisa os esforços conjuntos dos gestores para prestar assistência à população. Parabeniza os bombeiros, salienta a solidariedade de todo o país e repudia a politização da tragédia.
Luiz Lima, do PL, insinua que a culpa pela tragédia das enchentes é da administração federal, porque, segundo ele, distribuiu de forma desigual as verbas destinadas aos estados. Ele sugere a revisão do Pacto Federativo e apela ao governo que pare de pagar recursos extras a seus aliados para sobrar dinheiro para mitigar os desastres ambientais.
Jorge Sola, do PT da Bahia, ressalta, no entanto, que não é hora de discutir o Pacto Federativo, e sim de suspender a dívida do Rio Grande do Sul e de que o Congresso aprove a ajuda financeira aos gaúchos. Além disso, em sua opinião, é preciso revisar a legislação que permite a devastação ambiental para prevenir novas tragédias.
Nilton Tato, do PT de São Paulo, lamenta o cenário catastrófico vivido pelos gaúchos. Ele critica a contradição entre os esforços necessários para minimizar as perdas, enquanto no parlamento são aprovadas leis que aguçam a crise climática no lugar de outras para tornar o país mais resiliente às mudanças climáticas.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, faz um apelo para que a Câmara vote projetos relacionados a questões ambientais e prevenção de desastres. Entre eles, o deputado menciona a proposta de sua autoria que aumenta os recursos destinados para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, é grato pela mobilização dos governos federal e estadual, das prefeituras e da sociedade civil para auxiliar as vítimas da catástrofe no Rio Grande do Sul. Além disso, segundo o deputado, estão sendo liberadas emendas parlamentares individuais e de bancada para atender os gaúchos.
Bongás, do PT, enumera ações que estão sendo tomadas para enfrentar a crise no Rio Grande do Sul, como a distribuição de cestas básicas e a antecipação de benefícios sociais. O deputado também aborda a importância do voluntariado e a necessidade de uma resposta coordenada e contínua para lidar com a situação.
Para Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, é fundamental debater as mudanças climáticas e aquecimento global. A deputada aponta a urgência de se tomar ações preventivas para evitar tragédias como a que ocorreu no sul do país e ainda enfatiza a necessidade de união para reconstruir o Estado.
Coronel Telhada, do PP de São Paulo, coloca-se à disposição do povo gaúcho, acrescentando que o Fundo Social de São Paulo será usado para o envio de doações às vítimas das inundações. O deputado também celebrou a aprovação de projeto que endurece a pena para crimes cometidos em locais atingidos por calamidades.
José Guimarães, do PT do Ceará, exalta a articulação entre governo federal, governo do Rio Grande do Sul e outras entidades do poder público para responder à situação de calamidade enfrentada pelos gaúchos. Ele aponta como fundamental o projeto de decreto legislativo que flexibiliza as regras de socorro financeiro ao Estado.
Adriana Ventura, do Novo, de São Paulo, elogia a união do parlamento em defesa da população do Rio Grande do Sul, mas critica as ações do governo federal na região atingida pelas enchentes. De acordo com a parlamentar, o Executivo não cumpre leis e usa eventos públicos para fazer campanha antecipada.
Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte, avalia que o Executivo Federal tem sido lento na resposta a catástrofes naturais, como a ocorrida no Rio Grande do Sul. Segundo ele, o Estado brasileiro deveria ser tão rápido no socorro à população quanto é na cobrança de impostos.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, lamenta a tragédia do Rio Grande do Sul e opina que a preservação ambiental precisa pautar a reconstrução do Estado para evitar novos desastres. o congressista se solidariza com o povo gaúcho e exalta o empenho dos que têm trabalhado dioturnamente para socorrer as vítimas das inundações.
Segundo a opinião de Danilo Forte, do União do Ceará, é preciso criar uma política nacional de prevenção a desastres naturais no Brasil. No caso do Rio Grande do Sul, o deputado propõe o uso de recursos provenientes da privatização da Eletrobras e da usina de Itaipu para não quebrar as regras do marco fiscal.
Abílio Brunini, do PL de Mato Grosso, salienta a necessidade de aprimorar a atuação da Defesa Civil diante de desastres naturais. O deputado defende um projeto que institui um planejamento perene para diferentes cenários, como medidas preventivas e de resposta imediata para todos os estados e municípios.
Delegado Marcelo Freitas, do União de Minas Gerais, expressa solidariedade a todos os atingidos pelas recentes tragédias ocorridas no estado do Rio Grande do Sul. Na avaliação do deputado, é preciso garantir a geração de emprego para que a população gaúcha tenha renda suficiente para superar os atuais desafios enfrentados.
Coronel Ulisses, do União do Acre, critica a atuação do governo federal, alegando omissão e demora na prestação de socorro ao Rio Grande do Sul. Segundo o deputado, não foram mobilizados todos os recursos disponíveis, incluindo helicópteros e efetivos das Forças Armadas, para auxiliar no atendimento às vítimas da tragédia.
Ulisses Guimarães, do MDB, agradece ao governo de Minas Gerais por sua mobilização para auxiliar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. O deputado menciona as campanhas de arrecadação de alimentos, roupas e outros itens que serão destinados ao sul do país.
Dr. Frederico, do PRD Mineiro, reconhece o papel crucial dos bombeiros militares de vários estados no resgate de vítimas e na prestação de assistência em meio à crise no Rio Grande do Sul. O deputado defende a formação de uma unidade nacional em favor da reconstrução do estado.
Ao se solidarizar com os gaúchos, Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, considera que a reconstrução do Rio Grande do Sul deve ser a prioridade do país. A parlamentar sugere a promoção de ações em apoio às empresas afetadas e a manutenção dos empregos.
Alexandre Guimarães, do MDB do Tocantins, lamenta a catástrofe no Rio Grande do Sul e exalta o trabalho dos profissionais envolvidos na assistência ao povo gaúcho. Para amenizar a crise, o deputado propõe o remanejamento de recursos do Fundo Eleitoral e do Sistema S para a reconstrução do estado.
Valmir Assunção, do PT, ao recordar as enchentes que assolaram o sul da Bahia e a ajuda recebida, se solidarizou com o povo gaúcho e destacou que o apoio oferecido pelos brasileiros em momentos de tragédia é determinante no processo de recuperação dos estados e na manutenção da esperança das pessoas.
Sidney Leite, do PSD do Amazonas, prestou sua solidariedade ao povo gaúcho. Dada a recorrência de fenômenos meteorológicos extremos no país, ele sugere que o Executivo disponibilize recursos para o Fundo Nacional para Calamidades Públicas, para prevenir e mitigar as catástrofes climáticas.
Delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, atribuiu ao governo federal a responsabilidade pelas enchentes no Rio Grande do Sul por não devolver ao estado os R$ 44 bilhões arrecadados em impostos. Ele defende a revisão do Pacto Federativo e a autonomia financeira dos entes federados para que possam se proteger de catástrofes.
Câmara vai acompanhar ações e efeitos das cheias no Rio Grande do Sul. O repórter Antônio Vital tem mais informações.
A Comissão Externa da Câmara, criada no ano passado para acompanhar os efeitos das enchentes que atingiram mais de 90 municípios gaúchos em setembro de 2023, vai tratar também da inundação recorde que já afetou quase 400 cidades do Rio Grande do Sul nas últimas duas semanas. A comissão é composta pelos 31 deputados da bancada gaúcha. Ela tem como coordenador o deputado Marcel Van Hatten, do Novo, e como relator o deputado Bopeu de Matos, do PDT. A criação da comissão no ano passado não previa o pagamento pela Câmara de despesas relativas à atuação dos deputados. Dessa vez, além de incluir as recentes inundações como objeto da comissão, o plenário autorizou o pagamento de despesas, como o deslocamento dos parlamentares para ver de perto os efeitos da tragédia. O aumento dos objetivos da comissão foi aprovado por unanimidade por todos os partidos, o que foi destacado pelo deputado Marcel Van Hatten.
A bancada gaúcha, senhor presidente, desde o ano passado, das enchentes que já vitimaram dezenas de conterrâneos. A bancada gaúcha está desde então irmanada, independentemente de partido político, para enfrentar as calamidades que têm atingido nosso estado. Da direita à esquerda, governo, oposição, independentes, não importa. Todos os 31 deputados federais do Rio Grande do Sul assinaram a criação de uma comissão externa para acompanhar os efeitos daqueles eventos climáticos do ano passado e deste ano.
Deputados do governo e da oposição defenderam o acompanhamento pela Câmara dos efeitos da tragédia e das ações desenvolvidas para reduzir os danos materiais e humanos. O deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, classificou o esforço como republicano.
Precisamos não só acolher os irmãos gaúchos, como ajudar a reconstruir aquele estado e nos prepararmos para novos eventos. O exemplo que está sendo dado é de uma postura republicana. Governo federal, governo do estado, prefeituras e, mais que isso, a sociedade brasileira se juntou para, num gesto de grande atenção, prestar sua solidariedade prática ao povo gaúcho. É muito importante que a Câmara esteja presente, acompanhando de perto todas as ações.
Na primeira sessão do plenário depois da inundação, a Câmara dos Deputados aprovou o decreto do governo federal que reconheceu o estado de calamidade no estado até 31 de dezembro. Com isso, o Rio Grande do Sul fica excepcionalmente dispensado de obedecer várias exigências previstas na legislação que trata de responsabilidade fiscal, uma maneira de permitir investimentos federais e gastos estaduais necessários para a reconstrução da infraestrutura e economia locais. Até agora, mais de 100 pessoas morreram e 160 mil estão desabrigadas em mais de 400 municípios, inclusive a capital, Porto Alegre. Parte do estado está sem energia elétrica, água e comunicação. Também foram destruídas pontes e estradas. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Cultura.
Delegado Ramagem, do PL, pede que o Ministério Público Eleitoral apure possíveis irregularidades na destinação de verbas públicas para financiar o show da cantora Madonna no Rio de Janeiro. O deputado suspeita que o governo do estado tem ajudado a bancar o evento para se autopromover.
Luiz Lima, do PL, reclama dos investimentos públicos utilizados no show de Madonna no Rio de Janeiro. Segundo o parlamentar, os milhões da administração pública gastos na apresentação da cantora deveriam ser utilizados nas políticas sociais da capital fluminense.
Comissão aprova medidas que facilitam repasses do orçamento de 2024 para o Rio Grande do Sul. A repórter Silvia Munhato acompanhou a votação.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou o projeto que altera o orçamento de 2024 para facilitar o remanejamento de emendas parlamentares para ações de proteção e defesa civil no Rio Grande do Sul. Os parlamentares alteraram o texto enviado pelo Executivo para incluir ações de saúde e assistência social. O projeto autoriza a abertura de créditos suplementares para essas ações, mesmo que não existam impedimentos técnicos para a execução da despesa originalmente programada. Para esse atendimento, os parlamentares também poderão fazer remanejamentos parciais de suas emendas. A flexibilização também vai atingir créditos para o Programa de Aceleração do Crescimento. Alguns parlamentares da comissão já anunciaram que vão destinar recursos de emendas individuais para ajuda ao Rio Grande do Sul. Foi o que disse o deputado Mário Negromonte Júnior, do PP da Bahia.
O Partido Progressista, ontem, através da nossa bancada, destinou, por emendas individuais de cada deputado da nossa bancada, até agora, 25 milhões para poder ajudar o povo do Rio Grande do Sul e os gaúchos.
O relator do projeto, o deputado Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, também incluiu previsão orçamentária para a contratação de 800 policiais civis e 1.284 policiais militares no Distrito Federal. Também foram aprovadas alterações da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, que tem impacto nas ações para ajuda ao Rio Grande do Sul. Elas permitem ao governo executar com prioridade os recursos de emendas parlamentares ao orçamento de 2024 para cidades em situação de calamidade pública ou emergência de saúde pública. Neste caso, as emendas são as individuais, na modalidade transferência especial, que são enviadas diretamente para as prefeituras, sem a necessidade de convênios. O relator do projeto, o deputado AJ Albuquerque, do PP do Ceará, também acatou proposta que permite às agências financeiras oficiais de fomento, como o BNDES, concederem empréstimos com valor superior a R$30 milhões, sem exigir dos tomadores a apresentação de políticas de integridade e conformidade. O deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, explicou que votaria a favor, mas que a regra deve voltar em 2025.
Não é porque as empresas não estão conseguindo se adaptar
a questão das condicionalidades exigidas pelo mercado financeiro internacional, que nós vamos mudar a lei. Nós estamos aqui transigindo nesse ano para que haja tempo para que no próximo ano isso não volte a acontecer.
Outro dispositivo prevê que o Executivo vai apoiar o fortalecimento de ações de saúde mental voltadas ao atendimento de pessoas com transtorno do espectro autista. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Segurança Pública.
Eli Borges, do PL do Tocantins, critica a resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária que proíbe o proselitismo religioso nas unidades prisionais. O parlamentar argumenta que a prática religiosa é essencial para a recuperação dos detentos.
Eli Borges defende o direito dos pastores e funcionários dos presídios de compartilharem suas crenças com os detentos. O deputado também acredita que o proselitismo da fé reduz o comportamento problemático dos presos e promove um senso de dever cívico.
Bebeto, do PP do Rio de Janeiro, relata que ficou em meio a uma troca de tiros em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com o parlamentar, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio enquanto voltava para casa.
Bebeto salienta que a região, que recentemente havia sido pacificada, ainda enfrenta muitos desafios de segurança. O deputado espera que o ano eleitoral sirva para que as autoridades discutam um plano eficiente de combate à violência no município.
Justiça.
Comissão de Constituição e Justiça aprova aumento de pena para estelionato em calamidade pública. Quem informa é a repórter Paula Moraes.
Proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aumenta a pena de estelionato praticado em situação de calamidade pública. O texto aprovado estabelece que a pena de estelionato, que é de reclusão de 1 a 5 anos, será aumentada de 1 a 2 terços se o agente se aproveita de estado de calamidade pública para obter vantagem ilícita ou se o crime envolve recebimento indevido de auxílio pago pelo governo durante estado de calamidade pública. Hoje, o Código Penal apenas estabelece o aumento de pena em 1/3 se o crime é cometido em detrimento de entidade de direito público ou de Instituto de Economia Popular, Assistência Social ou Beneficência. O texto também prevê que o crime de falsificar ou alterar documento público, que tem pena de reclusão de 2 a 6 anos, terá essa penalidade aumentada em 1/3 se o crime envolver o recebimento indevido de auxílio pago pelo governo durante estado de calamidade pública. No caso da falsidade ideológica, com pena de reclusão de 1 a 5 anos, a proposta, conforme aprovada, estabelece um aumento de 1/3 da pena se o agente se aproveita do estado de calamidade pública para cometer o delito ou se o crime envolve o recebimento indevido de auxílio pago pelo governo durante o estado de calamidade pública. O relator da proposta, deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, explicou que o texto original foi apresentado a partir da tragédia em Brumadinho, Minas Gerais, quando uma barragem da Vale se rompeu e deixou pelo menos 270 mortos, momento em que agentes, conforme disse o deputado, de maneira espúria, tentaram se beneficiar da fragilidade das pessoas, intermediando falsas ajudas às vítimas, requerendo falsas doações, ou mesmo pedindo dinheiro para ajudar no resgate como forma de se aproveitar do sofrimento alheio. Mas outras propostas foram anexadas a essa a partir da pandemia de Covid-19 e Gilson Daniel apresentou um novo texto com o objetivo de englobar todas as possibilidades. Segundo ele, a ideia é punir mais severamente quem se aproveita de calamidade pública, seja por evento ambiental, pandêmico ou por qualquer outro motivo. O deputado Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, também defendeu a penalidade mais severa.
Vejo que num momento de extrema dificuldade, a gente tem gente que pensa em estar atrapalhando o recebimento de auxílio emergencial por pessoas que precisam, merece realmente ter um tratamento diferenciado pela canalice que seria isso. No momento que a pessoa mais precisa, o outro não tem empatia com a dor de quem está precisando.
A proposta que aumenta a pena de estelionato e outros crimes praticados em situação de calamidade pública ainda depende de análise pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Saúde.
Eduardo Veloso, do União, parabenizou os oftalmologistas por seu dia, comemorado em 7 de maio. O deputado, que é oftalmologista de formação, lembrou que em 2006 uma única cidade do Acre tinha atendimento para problemas de visão. E hoje todos os 22 municípios contam com a especialidade.
De acordo com Eduardo Veloso, seu desafio agora é tornar o Acre o primeiro estado brasileiro a oferecer atendimento e cirurgias oftalmológicas para a população, até mesmo nas cidades mais distantes, com data e hora marcadas, sem a dependência de mutirões.
Votação.
O plenário da Câmara hoje recebeu sessão do Congresso Nacional em que foram derrubados, por acordo entre governo e oposição, vetos do Poder Executivo à Lei do Orçamento de 2024. Deputados e senadores, assim, aumentaram o valor das emendas das comissões permanentes da Câmara e do Senado em 4,2 bilhões de reais, passando para 15,2 bilhões.
O total das emendas parlamentares no orçamento chega, com essa decisão, a 52 bilhões de reais em 2024.
Também foram votados projetos de lei, mas ainda é preciso analisar vetos presidenciais à Lei de Diretrizes Orçamentárias deste ano.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.